Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Aí tem outro que o Leonardo está falando aqui, ó, do Felipe Parucci, bacana, né? Do Apocalipse, por favor. Mas o mais legal para discutir isso que a gente está falando, Apocalipse, por favor, é muito bom. Mas tem esse enxaqueca, que é muito engraçado, cara. Que daí já entra na parte mais divertida da saúde mental, né? Esse enxaqueca, que a enxaqueca vira um... Putz, eu não vou contar, mas... É tipo... Deixa eu ver aqui. Não, não vou contar. Mas ele tá com... Não, tá aqui no começo, ó. A enxaqueca é um vilão de filme japonês. De seriado japonês. E daí tem os... Os Power Rangers, ou algo parecido com isso, assim... Que vão derrotar a enxaqueca. Vamos juntos derrotar a enxaqueca. É muito engraçado, cara. Aí a enxaqueca fica grandalhona. É um episódio do Flashman ou do Changeman, para quem é da nossa época. Só que sobre com enxaqueca. É muito bom, cara. E tem todo o traço do Felipe. Tem essa coisa meio despojada, assim. Tem uma. Não, mas é que eu não posso mostrar essa página. Mas assim, você tem. Os traços são meio no lápis ainda, parece que não tem uma arte final. E ele é o personagem principal. O Felipe é. Cara, é muito engraçado, cara. Olha aqui, ó. Bem lembrado, o Sartre lembrou do Sem Volta. Tá perto aí, Liber? O teu Sem Volta?
Não, cara, ele tá lá no fundo.
Ah, tá. O meu também tá lá. Então a gente não vai pegar, Sartre. Desculpa aí. Mas. Não, eu vou pegar, vou pegar.
Ah, o Sem Volta? O Sem Volta tá aqui, desculpe. Eu troquei com os outros livros. Agora você já pegou lá.
Agora que eu já peguei, o Sem Volta, esse aqui, ó, do Charles Burns, que tem uma questão da máscara, que tem a ver com a psicanálise também. É um livro bem legal também, vale a pena. A Máscara do Tintim, né? E tem todo o esquema de uma gravidez e tal. Então, porra, vale muito a pena, assim. Muito. Diga aí, Liber, tem mais algum aí?
Não, cara, o pior que não. Não me ocorreu. Tem o Black Dog do Dave McKean.
Opa, então fala aí.
Né? Ah, putz, cara, mas eu vou ter que me levantar para pegar. Você não tá com ele aberto aí?
Não tô com aberto, mas tá perto.
Ah, você não tá com ele aí? Você
Aqui,
tá
ó.
com ele aí?
Tá
Então,
perto,
cara.
tá perto. Esse acabamento da Darkseid tá lindo, né, cara?
Né? É
Você
gostoso
passa
de
a mão ali.
pegar, né? De segurar.
É, cara. Vai falando aí que eu vou mostrando aqui,
Cara,
que eu devo estar
Black Dog
vendo.
é a história do Phil Nash, né, que é um pintor que ninguém conhece fora da Inglaterra, segundo o próprio Dave McKean, né? E o que ele fez foi contar a biografia do Phil Nash, só que baseado no, nos sonhos dele. Em vez de contar as histórias dele, da vida, ele pega e faz uns 7 ou 8 sonhos baseados em momentos da vida do Nash, né? E acho que se você conhecer a biografia do Nash, que não é o meu caso, você talvez tire mais sabor
São
disso, né?
mais, cara.
São o quê? Quantos?
São
9? 12?
15. 15
15
sonhos.
sonhos. É, então me confundi aqui no número. Mas são 15 sonhos, assim, cada um, aí com o McKean fazendo aquele virtuosismo dele de ilustração, né? Cada capítulo é um estilo de ilustração diferente. Cada sonho conversa de uma maneira diferente, tem uma estrutura, um layout de quadrinho diferente. E uma das coisas que marca o Nash é a depressão, né? Inclusive o Black Dog, que a galera fala, é o cão negro, o cachorro da depressão, né? Que segue é uma expressão, né? Uma maneira de falar americana, anglófona, que se refere à depressão. E daí, como o Nash sofria disso, a gente vai acompanhando, né? Essa.
Cara, e é muito legal, bicho. Ele é legal porque ele. Putz, não sei como é que eu vou dizer, cara, mas ele. Faz você entrar na cabeça, né? Do Nash. Que é um pouco diferente de você
Sim.
contar uma biografia normal. Né? Uma biografia
Sim.
normal, ah, John Nash era assim e depois foi assim e. Esse não é assim, cara. Ele é bem diferente. Ele tem uma estrutura de sonho mesmo, tanto que você não tá entendendo. Você tem que ler a biografia. Eu lembro que eu lia o verbete do John Nash na Wikipedia para poder entender um pouco. porque sozinho é difícil para entender.
Não, é bem, bem complicadinho. Você sabe que esse livro aí, ele teve uma apresentação com música ao vivo, né? Que o Dave McKean compôs, daí tinha a projeção, toda uma interpretação, toda uma performance, assim, foi tipo um HQ em cena, né, do José Aguiar, assim, ao vivo, assim, né, que nem que os caras faziam, pô, bem, bem maneiro, assim, bem, bem legal a construção.
Daí é o Dave McKean, né, ele pode fazer o que ele quiser, né.
Cara, eu particularmente eu gosto bastante do Dave McKean, entendo que tem muita gente, já vi muita gente que não curte, assim, mas eu gosto do desenho, da arte. É, tem colegas que não veem nada, assim, no trabalho dele. Eu acho bacana. O que eu acho complicado que eu falo, por exemplo, esse trabalho do Black Dog, não é um quadrinho, assim, que tipo assim, nossa, estou empolgado e arrebatado. Eu, pelo menos, não... Sabe, assim, eu acho que ele vai muito devagar. Ele é um quadrinho, assim, que é um quadrinho contemplativo, mas também o texto dele, o modo como ele constrói, é diferente. Não é uma história com drama e narrativa e fluidez e não sei o quê. São fragmentos que nem ele monta, né? São esses fragmentos e cada um deles tem um estilo diferente, né? Acho que tem trechos aí que nem tem texto, né? Só imagem.
Mas eu acho que tem a ver também com o virtuosismo do McKean, né? Ele quer mostrar esse virtuosismo, né?
Sim.
Também, né?
Não, acho que tem que ser, né? Porque, cara, em termos de virtuosismo, né? O homem manda bem pra caramba, né? Ele desenha, acho que qualquer coisa, de qualquer jeito, né? As páginas dele são lindas.
Olha só que legal, o Leonardo falando que ele relutou em ler A Casa do Paco Roca, porque Minha Casa da Infância está à venda. Pensa assim, Leonardo, a última casa que eu tinha, que a última casa da minha infância, foi demolida um mês atrás. A casa que eu nasci, que é a casa do meu avô, foi demolida anos atrás. A casa que eu cresci, efetivamente, dos 10 até os 18, mais ou menos, eu passei por lá e virou um estacionamento. E agora a última casa, que foi a que eu cresci entre 1 e 3 anos, depois era a casa da minha avó, e passava todos os natais naquela casa e tal, também foi demolida. É triste, cara. Dizer que é triste, assim. Você olha, tanto que a casa que eu cresci mais tempo, que era a minha casa, que fiquei mais tempo, eu passei lá com a Ingrid até, mas eu morava... Caralho, a minha casa não tá mais aqui. Dá um ruim, cara. Dá um ruim, assim, se passar um pedaço da minha vida, foi embora. Foi embora, é isso, não tem mais, cara.
Dá uma coisa ruim, cara. O edifício do Will Eisner, cara?
Isso.
Eu tô entendendo melhor hoje o edifício do Will Eisner do que quando eu li na época.
Né, o fantasma.
Porque a questão é que você tá passando, né, cara? A gente é tudo passageiro, né? A gente não vai permanecer, né? E quando você demole uma casa, por exemplo, a casa da infância, mas pode nem ser a casa da infância só, né, cara? Pode ser um lugar que você frequentava, um cinema. Sim. Quando os cinemas começaram a fechar. É. O que, que tem de cinema de rua hoje em dia, né?
Só o Cine Passeio aqui em Curitiba, né?
Então, umas coisas assim que... Faz a gente... Acho que a gente... Eu não sei, bicho, que tem o lance da nostalgia, mas tem aquele lance assim do acabou. A casa da minha avó, que eu passei a maior parte da minha infância... Assim, a maior parte não, mas foi, sabe assim? Marca-se. A casa da minha avó, sim, porra, sim. Coraçãozinho quente. E hoje era um edifício comercial, né, cara? Minha avó morreu... E, tipo, tá lá a casa, mas não é mais a casa. Faz tempo que aquela casa... Tipo, o único lugar que ela existe ainda é na minha memória, né? Tipo, e o mais legal é que, por um lado, é que se tá na memória, eu sempre vou poder visitar ela, né? Porque tá lá. Né? Aquela coisa que a gente tava falando do Alzheimer, do não sei o quê, não sei o quê. Oh, é triste, a pessoa não se lembra. Mas nós nos lembramos, né? A gente sempre vai ter, por exemplo, o Leonardo sempre vai ter a casa dele. Só precisa... fechar os olhos ali, sempre vai estar melhor do que a realidade, inclusive.
É, eu ia completar com isso. Porque eu tenho o colégio que eu vivi, né, no colégio e tal, e eu fui lá um tempo atrás e eu não devia ter entrado, cara. Porque é outra coisa já.
Sim. Tipo,
demoliram tudo, claro, o colégio tem que expandir. Demoliram tudo e fizeram outras coisas. Não tem mais nada, tem só a fachada. O resto não tem mais nada. Nada do que eu era.
Sim.
É um prédio normal, não tem mais nenhum professor, né? Porque todos se aposentaram. Tem o quê lá? Não tem mais nada. Tem só um nome e uma fachada.
Não, é, e a coisa que a gente tem certeza que tudo vai ser, né? Demoliram aqui do lado, demoliram, né? A cidade aqui, ao meu redor, esse bairro, porque, tipo, eu tô morando num lugar e trabalho num lugar que marcaram a minha adolescência, né? Minha juventude.
É porque o
Eu sou
Liber mora no
professor ainda,
centro, né?
né? Ali onde eu estudei ali e tal, né? Então, tipo, só que você vê como vai mudando, cara. Não adianta a gente tentar reter. Você tem que. Eu sempre brinco com isso no lance da memória. Eu acho que você tem que ter a memória, você tem que sentir saudade, é saudável sentir saudade. Essa coisa a gente tá falando que mentalidade só se permita, ah, eu tô com saudade, chora, chora, assim, sabe? Ah, sinto falta, beleza, não tá mais aqui, mas sinta falta. Agora, tome cuidado, se é que posso dar conselho, não perca o contato com o que você tem hoje. Porque você tem
Isso.
muita coisa hoje que você não tinha lá atrás, assim, conhece pessoas. Pô, a gente tá falando aqui, tem uma turma. Cara, eu fico meio emocionado porque a turma que acompanha a gente aqui, né? As nossas. São amigos, cara. Um dia a gente vai aprontar umas com vocês ainda, porque, tipo, acho que o Kitnet faz sentido e ganhou força com essas lives, assim, com acompanhamento das pessoas aqui. Eu acho isso
Claro.
maravilhoso, cara. Gente que eu nem conheço a cara ainda e fico com vontade de abraçar, cara. É engraçado isso.
É interessante, né? Vamos ter que esperar aí, nem que seja na Bienal de Quadrinhos e tal, mas uma dessas na Bienal a gente podia fazer uma live dessas ao vivo, né? Fala com o Fabrício. Aí, ó.
Sim,
Dá pra falar com ele
sim.
mesmo. Pegar um lugar lá e. Porra, bem
E,
bolado, hein?
cara,
Anota aí, Liber,
porque assim,
no teu caderninho aí. Pra gente falar com o
né?
Fabrício.
Vou fazê-lo, vou pegar aqui já para a próxima, porque acho que a gente vai acabar voltando ano que vem, né? Que nem você falou esse lance da. Ah, o
Volta.
Christian perguntando aí, abordando o Sandman, como você analisa. Eu não sou terapeuta para falar, mas. Como apreciador de narrativas, eu acho que o personagem que o Neil Gaiman criou é um cara que era todo introvertido, né? Todo assim na dele, assim, e de certa forma preso com as responsabilidades. Acho que o Morfeu sempre usou as responsabilidades dele para se proteger do mundo ao redor, e ele sempre deu mais importância para os relacionamentos do que parecia. Então ele sempre estava trocando de namorada, ele tem todas aquelas histórias de namoro frustradas e não sei o quê, mulher que condenou ao inferno, e depois ele descobre, puta, fui um cuzão, vou lá tirar ela do inferno, e não sei o quê. Ele
Depois de
sempre está ali
milhões de
tentando
anos.
consertar as coisas, e a história que fecha, eu acho, perfeitamente o personagem, é o Overture, que saiu o quê? 5 anos atrás, né? O Sandman foi se concluir mesmo quando. Porque naquela história que você. Spoilers para quem não conhece, né? Você conhece a família toda dos Perpétuos, porque você tem os irmãos. Se você tem irmãos, você tem
Em algum
pais.
ponto.
E daí nesse prelúdio aí você conhece os pais, né? Daí vamos lá ver que, e a história daí eu comecei a ver que o Morpheus, assim, se a gente fosse relacionar ele com e é isso, né? Escala humana, o cara é um sujeito que se sente responsável pelo desamor que aconteceu entre os pais dele, pelo desafeto, que tenta consertar as coisas, e ele não consegue estabelecer as relações porque ele fica preso nessa coisa do tipo, em vez de deixar as coisas fluir, ele tenta consertar, ele tenta arrumar, ele tenta que tudo esteja no lugar certo, ele sempre fala em responsabilidade. E daí eu acho bacana porque fecha mais nesse prelúdio, assim, é bem.
Que daí mostra o
Me
papai e a
gusta.
mamãe.
Sim.
Papai e mamãe
Papai e
do.
mamãe, que não vamos falar aqui quem são os pais dos perpétuos. Cara, isso eu acho sensacional aí, cara. Eu acho maravilhoso, assim, cara. Eu acho. Adorei, adorei, adorei.
Cara, é muito bom mesmo. Tá. Eu achei que tem que ir embora já, né? Porque já deu quase 2 horas, né?
Sim.
Daí, antes da gente ir embora, tem que falar do último, cara, que é do Pacha Urbano, As Traumáticas Aventuras do Filho de Freud,
Grande
que
Pacha.
é sobre psicanálise e é muito engraçado, cara. A gente já falou sobre ele aqui, é muito engraçado, cara. Muito, muito, muito bom. Então, assim, se você não tem. E são tirinhas, assim, ó. Se você quer conhecer um pouco sobre psicanálise e dar várias risadas. As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud é sensacional, cara. Eu acho que vale. São três álbuns até agora lançados, cada um por uma editora, mas são três álbuns. E são
Sim.
bem legais. Agora, Liber, você Você quer dar o recadinho da paróquia lá, de novo?
Bom, então, eu tinha comentado, só para repetir, assim, amanhã não, é amanhã, o Rogério Coelho, no canal da editora Gato Leitor, vai fazer o lançamento do Fábula Urbana, que ele ilustrou, livro do José Rezende Júnior, né? Renata Nakano mediando, às 7h30, e na terça que vem, o camarada Douglas, da editora Script, vai promover um bate-papo sobre saúde mental com desenhistas e um psicólogo, né, com quadrinistas, artistas, né, e falando de exemplos pessoais, histórias, e vai ser no canal da editora na próxima terça. Ele só não me passou, não fechou ainda o horário, assim. Mas
Daí eu.
tá, vai ser interessante, assim, né, os nossos recados.
Muito
E
bem. Aí,
semana
como a
que
gente
vem
está
a gente tem
falando.
convidado, né? Temos
Temos
convidados, beleza?
convidados, temos
Mas
convidados.
vamos deixar na surpresa ou você quer falar?
Não, vamos deixar uma surpresa.
Vamos deixar na
Vai
surpresa.
que,
Tem
né?
convidado semana que vem.
O Christian falando sobre o vídeo sobre o Rango de Edgar Vasquez. Aqui, ó. Sobre quatro dos álbuns do Rango, de Edgar Vasquez, que é maravilhoso mesmo. Só que ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, dá um ruim, cara. Dá um ruim. Porque o Brasil não melhorou porra nenhuma, cara. Não melhorou nada. De
Cara,
1970 e poucos para agora.
na real, a melhora que teve foi desfeita, né? O que eu acho pior.
É.
Porque a gente saiu do mapa da fome, a gente teve uma redução. A
Voltamos.
quantidade de analfabetos que tinha, por exemplo, nos anos 2000 não era a mesma que tinha em 1970, né? Estatisticamente falando, numericamente falando, não é a mesma situação. O problema é que tá retrocedendo um monte de coisa que não devia retroceder, né? Muita coisa, assim, né? Não tá. Aí tá complicado, assim. Tá bem triste.
Cara,
O
e o
pior, cara,
Rango
eu acho que o pior do que a não mudança é você
é o
avançar
retrocesso.
e daí você retroceder. Você vê todos aqueles passos que você deu se esvaindo e você voltando pro buraco que você saiu. Acho que isso é de doer, cara. Isso daí é de moer o fígado.
Ah, é bem doído, cara. E ver o Rango ali, eu lia e não vou dizer, cara, eu fiquei deprimido, cara, um pouco, assim, porque,
Sim.
cara, é muito triste, bicho. Você vê que, porra, a gente voltou lá, cara. Voltamos lá. Ó, o Chris, quando que a gente vai fazer um especial sobre George Pérez? Sei lá, cara.
Cara, eu quero fazer um. Eu acho que eu vou fazer um sexta casual com o Jorge Pérez qualquer hora dessas, cara. Só que eu preciso amadurecer bem a ideia.
Eu não tenho capacidade. Eu tenho a crise, tenho os novos titãs.
Sim, não,
Falta.
ele tem muita coisa. Mas acho que não é só nem a obra dele, é a situação dele, né? Porque acho que o Jorge Pérez, assim, que a gente tá falando aqui de finitude, de casa que se desmancha, de saudade, não sei o quê.
Sim.
A gente falou aqui de um monte de história de depressão, de saúde mental, e de repente, pô, o cara, não, você não vai passar de um ano. Você não vai ver o Natal de 2025. Isso é garantido. E, tipo, tu saber disso. Aí o cara fala: não, meu último desejo é encontrar as pessoas, me despedir dos meus sonhos. E você saber que vai ter uma degeneração e câncer de pâncreas é lazarento, cara. Daí faz a gente pensar num monte de coisa, né, cara? Faz assim a gente pensar. Porque, cara, é foda pro Jorge Pérez, não... mas, putz grila, velho, que pancada, né? Que pancada, assim,
Eu
a gente
lembro
fica sem chão.
do contar do Galigares, que aconteceu isso, que ele, olha, eu vou morrer, eu quero ter Oliver Sacks também, eu acho.
Não,
Eu
porque é
não.
o. Você entra em parafuso. Porque o que mantém, todos nós vamos, né? Só que acho que o que a gente ajuda a gente a manter um pouco a sanidade é que a gente não sabe quando termina. Daí isso dá uma
Pois é.
certa. Uma coisa é você viver sabendo que tem prazo, outra coisa é você viver nessa ilusão, porque daí a gente se distrai, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa do Freud, né? Se distrai, faz um filminho ali, lê um gibi aqui e tal, assim, mas putz, cara, essa daí de prazo, assim, você sei lá, cara. É violento. Foda. É bem violento.
Foda. É, mas então. Mas. É, acho que deu, né? Acho que deu, mas a gente precisava acabar em alto estilo, uma coisa mais bacana. Então, fiquem bem nessa pandemia que tá acabando, tá acabando. Sério.
Olha, eu acho assim que estamos numa mudança positiva, assim, sabe, gente? Eu acho que vai... Acho que estamos vivos, né, cara? Isso que importa. Agora, eu não sei se fui eu que caí.
Não, foi aqui que deu uma zica.
Um bug aí. Mas nós estamos vivos, cara. Estamos todo mundo vivo aqui. A galera está aqui escrevendo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui.
Isso.
Obrigado pela atenção.
Vocês ajudam a nossa saúde mental. Vocês que estão aqui ajudam a nossa saúde mental. Definitivamente ajudam a nossa saúde mental.
Faz valer a pena, gente. Muito obrigado.
É isso aí.
E vamos junto, né, cara? Que nem diz o Emicida, né, cara? Tudo que nós tem é nós, né, cara? Vamos lá. Bonito.
Isso aí.
Toca o Emicida aí. Vamos de Emicida no final, assim.
Vamos. Pena que eu não tenho nada de Emicida aqui. Valeu, galera. Até quarta que vem, que acho que vai ser a última do ano, né? Daí depois só...
Vai... Só adiante. Daí nós vamos... Acho que nós vamos fazer... Essa é uma outra coisa que a gente vai falar daí semana que vem, né? Vamos talvez fazer um hiato aí, né? No final de ano, assim.
Chama férias.
Mas vamos deixar umas surpresinhas programadas.
Isso. Adiós, galera.
Valeu. Até mais.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.